Bom, o vírus,
essa situação para as pessoas.
O vírus, ele entra dentro de casa, né, dentro da, do corpo da pessoa, e ele vai procurar os cômodos onde ele quer roubar, digamos assim, o que é de mais interesse dele. Esse maior de interesse do vírus é o pulmão, e outros órgãos acabam acometidos. Cérebro, coração, o quadro geral do organismo. Isso é variável. Infelizmente, eu não tenho como saber se você vai ficar mais grave do que eu, ou mais grave que a secretária de saúde, ou se o paciente que é extremamente obeso vai mal. A gente sabe que existem alguns fatores de risco, mas a gente vê na mídia, por exemplo, exemplos de pessoas com 90, 95, 100 anos que saem da Covid-19 como se nada tivesse acontecido. Ou, sendo até mais claro, às vezes a gente tem parceiros que um tem a doença e o outro não. Então, o cônjuge, o marido testa positivo, a mulher não acontece absolutamente nada. Então, é muito relativo essa questão, muito relativo. Agora, o que a gente observa? Essa mudança do vírus, ela vem do ano passado para cá e principalmente depois das festas. Sim. Então, a realidade que a gente tinha no ano anterior não é a realidade que a gente enfrenta hoje, sabe? Não é uma questão do gestor em si, é diferente. Porque você tem cidades hoje que tiveram reeleição e a situação continua da mesma forma, ou que trocou a administração e agora está dessa forma. Então, um fator se manteve constante entre esse período nosso, 2020 2021. A irresponsabilidade. Esse fator se manteve constante nesse ano todo. O fator que mudou realmente foi o aspecto do vírus. Esse fator realmente mudou. Eu sei que eu falo muito, mas o que acontece é assim, o prefeito ele é ciente disso. Infelizmente, a gente vive uma apatia coletiva, onde morre 1.000, tanto faz, morre 2.000, 4.500. O que mudou em relação à pandemia é que ela começou a ficar cada vez mais próxima de nós. Cada vez mais próxima. Então, é difícil hoje pessoas que não têm um familiar que ficou doente,
um conhecido,
né? Conhecido que veio a falecer.
É isso que nós não queríamos que acontecesse, né? Porque tem gente que fica falando um monte de coisa por causa que isso, aquilo, outro, até morrer um parente. Que nem, a gente já entrevistou aqui umas duas ou três vezes nos últimos dois meses, a Jaciara, o prefeito, a Letícia, a Ana Cláudia já veio aqui, o prefeito. E a reclamação das pessoas, doutor, é sempre a mesma. Tem o decreto, os jovens não respeitam, fica na rua, faz a festinha, lá. Até o momento que aquela doença pega alguém da família dela. Então, quer dizer, será que é isso que tem que acontecer, pessoal? Será que vai ter que morrer a mãe, o pai, o tio? Eu não quero que isso aconteça. Mas para você que está aí, tomar os devidos cuidados, é difícil, né, doutor?
Muito difícil.
Muito difícil, né?
Consciência, educação.
Porque já faz mais de um ano que isso está acontecendo. Não. Então, assim, eu acho que as pessoas não têm falta de informação hoje, né? Elas não querem mais, então, cansaram de...
Que o exemplo, eu brinquei isso com o doutor Mico. Infelizmente, hoje existem três categorias profissionais que estão extremamente extenuadas. O prefeito, a secretária de saúde e as primeiras damas. Essas três categorias, elas estão extenuadas, porque é muita sobrecarga. A sobrecarga é extremamente importante. E só quem trabalha na área, porque assim, o paciente está na UTI internado, o paciente está grave, mas só quem está na área da gestão sabe o desespero que é tentar conseguir uma vaga e não ter como tirar o paciente da sua cidade para um hospital maior. Isso é que mata, esse desespero que você liga para São Lourenço, não tem vaga, liga para Varginha, não tem vaga, liga para Três Corações, não tem vaga. Então, além do aspecto perda, o aspecto comercial, mas esse aspecto emocional, ele realmente é muito pesado. Muito pesado.
Eu tenho uma pergunta aqui, um ouvinte que não quer se identificar falou assim, bom dia, gostaria de perguntar ao convidado que é o Dr. Morato, que me parece saber bem os dados e sabe. Qual é exatamente o índice de letalidade da Covid, ou, simplificando, a razão entre o número de mortos pelo número de casos? Além disso, se ele verifica um aumento do número de casos a partir do início da vacinação? E se ele enxerga um aumento no caso de jovens que foram a óbito relacionados ao uso de fumo ou drogas inaladas e ambiente químico, ou seja, sujeitos a ambientes que agridem o trato respiratório? E a pergunta final: quantos leitos para pacientes foram acrescidos à rede pública na região, e não incluir leitos rearranjados ou adaptados temporariamente? Eu pergunto, construídos e ampliados desde o início desta pandemia há mais de um ano? Pergunta longa, mas importante.
Então vamos lá. Alternativa A, primeiro. Bom, então o que, que acontece? A razão, esse número, ele é relativo, porque a razão que existia ano passado não é a razão que a gente tem hoje. Se eu tenho um número de casos e uma mortalidade baixa, como foi a situação do ano passado, onde o vírus era mais suave, digamos assim, sim, eu tenho uma razão. E hoje, isso não é estanque, isso não é fixo. E hoje eu tenho uma outra razão, porque o vírus ele é mais agressivo. Então, mais ou menos, a gente tem aí um valor aproximado de 0,02 óbitos por novo caso. Então, depende. Mas a razão normalmente é essa, 0,02 óbitos por caso. Então, para cada 100 casos novos, teoricamente são 100 óbitos, são 2 óbitos,
dois
perdão.
Óbitos a cada 2 100.
Óbitos a cada 100 casos. Logicamente, isso também, assim, isso é um dado frio.
Sim.
A partir do momento que você tem um sistema sobrecarregado, você acaba elevando essa razão, porque você não tem como acomodar o paciente. É o que aconteceu em Manaus. Então, isso não é fixo, isso é variável de acordo com o dia a dia. Essa é a primeira resposta. A segunda questão...
Sobre se verifica um aumento do número de casos a partir do início da vacinação.
Olha, a vacina ela não tem relação direta com a ocorrência de novos casos. O que a gente sabe é que a partir do momento que você cobre um grupo, o outro grupo, teoricamente, não está coberto. Porém, o grande problema dessa alta incidência em jovens é a irresponsabilidade. A pessoa mais idosa, ela tende a ser mais conscienciosa, mais ela escutar mais, até pela própria experiência de vida. E o paciente mais jovem, não. Então, eu acho que isso é uma das coisas que acontece nessa relação do perfil de mudança. Um exemplo simples foi a ocorrência de uma epidemia de varicela, né, de catapora, uns 2 anos atrás, pegando os indivíduos adultos. As crianças são cobertas pela vacina contra a catapora, e alguns adultos que não foram vacinados ou que perderam a imunidade à catapora, eles começaram a ter mais casos, e então mudou um pouco. Então, assim, depende do perfil de população que você tem exposto. Mas o principal realmente são as aglomerações e a irresponsabilidade observada nessa faixa etária.
Então também não está a questão.
Não é a relação da vacina, não.
É, tá.
Não.
E a questão de uso de fumo ou drogas, ou um ambiente químico que agride o trato respiratório, contribui de alguma maneira?
Olha, Ricardo, assim, quando a pessoa chega no meu consultório com uma queixa de tosse, a primeira explicação que eu dou é que tossir é um mecanismo de defesa, certo? Assim, quando a pessoa ingere algum alimento estragado, ela tem vômito, ela tem diarreia, esses dois mecanismos são mecanismos de limpeza, né? Então, quando a pessoa chega com a queixa de tosse, a primeira coisa que eu falo é isso. A tosse é um mecanismo de defesa, puro e simples, tá? Essa tosse, ela pode vir porque o nariz está congestionado, porque ele está com dor de garganta, ou porque realmente ele tem uma pneumonia, ou eventualmente a Covid-19. Então, a tosse é um mecanismo de defesa. Se você já tem uma doença que é de acometimento pulmonar, principalmente, e você sobrecarrega o sistema respiratório, você divide a defesa do sistema respiratório, digamos assim. Uma parte da defesa vai para proteção contra a fumaça, e a outra parte da defesa na proteção contra o vírus, logicamente você não vai ter o seu sistema imune direcionado apenas para uma frente.
Sim.
Então esse paciente ele acaba tendo, sim, um risco maior de complicação.
Então tá aí. É, sobre a situação dos leitos, houve criação de novos leitos construídos ou ampliados?
Olha, isso,
nesse...
assim, eu posso falar da minha realidade.
Sim.
Né? Então da minha realidade eu posso falar. Cruzília implementou 14 leitos de acordo com a Regional de Saúde. A Regional de Saúde, ela solicitou que o hospital disponibilizasse uma ala para ajudar nesse enfrentamento da Covid. O Hospital de Baipendi, também com o apoio da Regional, ele aumentou o número de leitos, né? Antes eram, no início aí da pandemia, eram 2 leitos apenas de isolamento, e agora a gente tem uma divisão, uma unidade com 10 leitos exclusivamente de Covid e uma outra unidade, que é a nossa UTI geral, que tem 2 leitos de isolamento de Covid. Então, próximo nosso aqui, na nossa realidade, que eu posso falar, seria essa situação.
Sim.
Os outros hospitais da região que eu não tenho entrada, eu não tenho como te falar isso.
Sim. Uhum.
Então, posso falar da onde eu atuo.
Doutor, eu queria só ressaltar que a semana passada, no sábado, quantos leitos estavam ocupados em Cruzília?
14 de 14 leitos.
E Baipendi?
Baipendi são 12 leitos de UTI e 12 leitos ocupados.
É isso que eu queria mostrar para vocês, a nossa realidade que o doutor tem mostrado para a gente. E ele, como ele próprio falou, né, de sexta para sábado, que ele não me deixou dormir, foi com essa gravidade. Ele usou simplesmente essas palavras: prefeito, até então você tinha para onde mandar seus pacientes. Agora seus pacientes vão começar a morrer dentro da tua cidade. Então, para você ver a gravidade, Minduri, com a estrutura que tem, entendeu? O doutor vai conhecer o hospital nosso, já tem tratado alguns pacientes de Covid, entendeu? Que teria que ser mandado para fora para ter uma maior comodidade. Não é que a gente não esteja preparado, a gente está preparado sim para trabalhar, para receber esses pacientes de Covid, entendeu? Mas num grau menor, né, de complexidade.
Prefeito, tem a possibilidade de implementar leito de UTI nesse hospital aqui?
Já está implementado.
Já?
Já está. Nós tratamos aí alguns pacientes, já saiu alguns pacientes, entendeu? Já foram recuperados, né? Se seguir nas redes sociais, já tem alguns pacientes que já saiu, graças a Deus. Uhum. Foi tratados, entendeu? Mas chega ao ponto que os graus de complexidade, entendeu? A gente tem que procurar outros tipos de recursos. Uhum. Que vai para Cruzília, e de Cruzília eles mandam para as UTIs, entendeu? É isso que a gente quer chegar. Porque a gente não consegue, entendeu? Não é aquele que o doutor não queira aceitar em Cruzília, é que Cruzília não comporta mais. Às vezes o paciente de Cruzília nem é internado em Cruzília porque não tem vaga para Cruzília. Porque eles também eles não selecionam o que é de Minduri, o que é de Cruzeiro, o que é de Baipendi. Eles selecionam o ser humano que chega lá, entendeu? E se tem a vaga, como muitos hospitais nos têm falado, e a gente tem visto aqui em Minduri também, nem espera esfriar o leito, entendeu? Sai um, desinfecta, já põe outro no lugar. É para você ver a gravidade dessa situação. Então, eu só queria que as pessoas tomassem consciência que, igual o doutor falou, nós temos pacientes de Covid no hospital aqui, está sobrecarregado em Cruzília, sobrecarregado em Baipendi, sobrecarregado em Airoca, e ele nos fez ver isso numa reunião que tivemos no sábado, para a gente tomar uma medida conjunta, onde 12 prefeitos da região, 12 municípios vão reunir hoje, para a gente tentar tomar uma medida conjunta. Nós vamos ter os nossos decretos, nós já temos um decreto em vigor, entendeu? Melhorar a condição do nosso povo, entendeu? Prevenir, não é melhorar, a gente está prevenindo.
Sem dúvida.
Né? Prevenir o nosso povo, né? Mas agora a gente deve ter um decreto regional ou na micro-região.
E só cortando, senhor prefeito, é difícil até isso para a população entender, porque essa história da Covid, ela é assimétrica. Uma cidade hoje está doente, a outra não. Uma região está doente, a outra não. Há um tempo atrás foi a região do Triângulo Mineiro. Há pouco mais de um mês, 2 meses atrás, foi aqui a região da Zona da Mata, ali Juiz de Fora, que agora está começando a respirar um pouco mais. E agora realmente chegou na nossa porta. Chegou na nossa porta, na nossa região. E isso é difícil de entender porque fica aquele questionamento. Por que fechou agora, sendo que o Minas, o programa estadual, ele saiu da fase roxa e evoluiu para uma fase mais tranquila? Então, o que explica isso é essa assimetria. Cada hora, uma cidade é afetada.
Ó, deixa eu só cortar vocês rapidinho, só para ler a resposta da pessoa que perguntou assim. Ou seja, nenhum leito acrescido, apenas rearranjado, um ano de pandemia sem ter se preparado condizentemente, a culpa é do cidadão que faz a festa. Aí eu respondi para a pessoa aqui, que eu não sei quem é, eu acho que você não tá querendo entender. Ou os jovens estão de fato se cuidando como deveriam?
Olha,
ou estão cumprindo as determinações? Estão mantendo isolamento como pedido? Porque aí ele quer dizer assim: não é culpa da gente que faz a festa, que não faz o isolamento, que nem vocês estão pedindo, doutor. A culpa não é nossa. A culpa é de vocês que não abrem mais leitos de UTI para tratar a gente. É isso que ele quer dizer. Então, meu amigo, você me desculpa, mas eu acho que a sua pergunta tá...
Não tem.
Pois
não
é,
tem,
desculpa.
Não tem.
É de dar até indignação, vocês me perdoam, porque eu tô aqui com um médico pneumologista que tá falando a situação que a saúde tá colocando o que pode ser feito nesse momento. Aí a pessoa, não, mas a culpa não é nossa, então, é vocês que não...
Aham. É, assim, é difícil.
É tipo, porque a determinação fala assim, ó, não anda na rodovia a mais de 100 por hora, aí o cara passa 250, não faz a curva, bate e morre. Não, mas vocês tinham que conduzir, vocês deveriam criar estradas com maior fluxo de velocidade. Faz uma autobahn que nem na Alemanha, que dá pra andar 280 por hora. Por que vocês não fazem isso aqui de Minduria Cruz? Quer dizer...
Não tem.
Desculpa, gente, mas...
Mas é que assim, infelizmente... Política e saúde nunca andaram separadas também, né?
Pois é, difícil.
E mais do que hoje, política e saúde estão imbricadas. E a gente tem esse pré-julgamento. Difícil, muito difícil.
Você viu que a gente falou que nem
Cruzília
tem
leito de UTI. Nem Cruzília tem leito de UTI, né? A Letícia pontuou.
É que
aqui.
Assim, parece... É fácil, né? Falar, vamos fazer uma UTI. Mas ninguém... Acho que assim, a população não tem ideia do custo.
Quanto custa, doutor? Tem como dimensionar, mais ou menos?
Olha...
E quanto custa para implementar e quanto custa diária de uma UTI, para as pessoas terem ideia?
O custo em média por leito deve girar em torno de R$300 mil para montagem.
Para montar.
Montar um leito.
Uhum.
O custo fixo, o paciente, logicamente ele vai variar de acordo com a gravidade. Quanto mais grave, mais recurso, mais medicação, mais caro.
Sim.
Mas a média no SUS, na tabela do SUS, é em torno de R$ 1.600, o que não cobre a despesa do hospital.
Fora o médico.
Ou seja, gente, é caro e muito caro.
Né? Eu não sei se você viu uma reportagem que mostraram de uma senhora, agora eu não me recordo a cidade, se foi Osasco, onde o filho dela teve Covid, acho que ele tinha uns 23, 25 anos, se eu não me engano. E como ela não conseguia vaga no sistema público, ela resolveu pagar particular a vaga do menino. Eu sei que ela está vendendo uma casa que valia 450 mil por 280 mil.
Nossa.
E a despesa da internação ficou em 350 mil particular.
350 mil? Ele ficou quantos dias internado?
21 dias.
Ou seja, nem nesse momento quem tenha uma certa grana, a não ser que seja milionário, vai ter condição não é nem questão disso, que não tem vaga, né, doutor?
Não, pior que isso. Não sei se você viu também, me foge o nome agora, mas teve um produtor de arroz de Heliodora.
Isso.
Heliodora, produtor de arroz. Eu acho que ele é de Santa Catarina, se eu não me engano, com todas as condições. E mesmo assim, olha o Paulo Gustavo que aconteceu.
Pois é.
É.
Agora, prefeito e Jaciara, doutor José Morato trouxe aí as informações, preocupadíssimo, é óbvio, está na área, reuniu os prefeitos da região. Prefeito, vem cá, vamos conversar que nós temos que fazer uma coisa. O que vocês vão fazer? Cruzília já tomou algumas medidas, o que Minduri vai fazer a partir de então para...
Exatamente, eu queria falar para vocês que a gente já tem um decreto em vigor, né? Uhum. A gente, depois da conversa com o doutor, nós nos reunimos o comitê aqui da Covid aqui, preparamos um novo decreto, entendeu? Aí com algumas medidas mais severas ainda, agora com barreiras que a gente vai estar instalando e outras medidas mas nós achamos por bem, primeiro, divulgar para as pessoas tomarem conhecimento e também esperar essa reunião hoje que vai acontecer às 2 horas com os 12 prefeitos, entendeu? Para a gente não ir contra a mão deles também. Uhum. Porque uma coisa influencia a outra. O doutor, ele não falou uma coisa aqui, mas que impressionou a gente também lá, quando ele falou que essa doença é uma doença cigana. Entendeu? O que que acontece? Hoje está em Minduri, amanhã em Cruzilha, ela vai passando de cidade para cidade. E o que que acontece? Esse fluxo de pessoas, e ele bem sabe disso, o que que acontece? Os nossos, alguns jovens nossos, e a gente, na maioria dos prefeitos que estavam lá, tem jovem que sai daqui para ir beber em São Vicente, para beber em Cruzilha, para beber em São Tomé. Além deles estar levando o vírus para lá, eles podem estar trazendo o vírus para dentro da cidade.
Ó, inclusive, até antes da nossa entrevista me perguntaram sobre isso, porque citaram o exemplo de São Vicente que não fechou os bares. Aí a gente teve aqui a questão do fechamento dos bares, só que a pessoa sai daqui para ir lá em São Vicente para comprar uma bebida ou vai beber lá. O que que a prefeitura, o que pode ser feito com a pessoa? Vai ficar, fiscalizar o carro da pessoa para ver se ela está
trazendo bebida? Então, mas a partir de agora, entendeu?
Vai ter.
A partir de agora, nós já mandamos um ofício, entendeu? Não só eu, mas nós 8 prefeitos mandamos um ofício. Eu já tinha mandado semana passada pedindo, né, Letícia Jaciara? E o Fernandinho pode estar aqui de prova. Nós temos a cópia do ofício pedindo, entendeu? A polícia militar, maior presença delas na rua, agora até com bafômetro. Entendeu? Para a gente poder tentar segurar essa situação. Aí vamos fazer, vamos comparar Minduri com São Vicente, com Cruzilha, com André. Não, só ver os números de São Vicente, ver os números de Andrelândia, que está cometido em Andrelândia, e Madre Deus, que está cometido em Madre Deus. Entendeu? Graças a Deus que os números de São Vicente estejam baixos. Tomara que permaneçam baixos. Né, prefeito? Entendeu? Eu não vou pagar para ver, entendeu? Mas 6 pessoas morreram e eu não poderia fazer nada.